ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional nessa sexta-feira, 25 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É a 17ª rodada do Brasileirão em destaque aqui na Rádio Nacional. Domingo, 8 da noite, começa o show de bola nacional para Flamengo e Atlético Mineiro. Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. A partir das 8h30, bola rolando. O Rafael Monteiro traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 8h30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que fala sobre o elenco para a maratona de jogos até o final da temporada.
Bom, eu, como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso, porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo, e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas é um elenco, são jogadores muito competitivos, e a gente pode suprir bastante essas baixas, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais, que vocês já sabem bem. Então esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos.
O rubro-negro é o vice-líder do Brasileirão, com 1 ponto a menos em relação ao líder Cruzeiro. Já o Galo ainda não engrenou em 2025. O time mineiro vem de classificação nos pênaltis na Copa Sul-Americana para o modesto Atlético Bucaramanga, da Colômbia, e no Campeonato Brasileiro é apenas o 9º lugar. Sobre o momento de contestação, o técnico Cuca confessa problemas para montar o time.
A gente tem algumas necessidades no elenco, algumas carências que elas fazem muita falta. A gente tem buscado esse volante há muito tempo. Pra você ter uma ideia, o Alan Franco, quando ele joga na seleção equatoriana, ele jogou até de segundo atacante já. E ele é o nosso primeiro volante, então a gente está com essa dificuldade. Nós tínhamos o Patrick crescendo, ele machucou a coluna, a gente perdeu esse jogador, a gente perdeu o Coelho, que é um jogador muito importante, está retornando, perdemos o Arana e perdemos o Arana de novo. Então a gente não está falando de um ou dois jogadores, são de jogadores importantes e numa posição que a gente tem essa carência. Aí você vai dizer, tá, mas se é só por causa disso que o time não está jogando bem? E nós perdemos o Rubens, que era um jogador que fazia o vai e vem, preenchia o meio campo, e a gente tem que encontrar uma outra alternativa sem ele. Não temos um jogador com essa característica. A gente tem tentado com o Gabriel Menino, tem tentado com o Scarpa, tem tentado com o Igor Gomes. Daqui a pouco a gente acha o time ideal.
O Atlético vem de derrota no Brasileirão para o Palmeiras por 3-2 no Allianz Parque. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Eu tô com a Raquel Mota até às 6h30 da noite. Raquel, expectativa. Ontem o Galo passou no sufoco na Copa Sul-Americana. Grande clássico aí, que foi decisão recentemente. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André. Boa noite a você que nos acompanha no Mundo da Bola, tradicionalíssimo na nossa Rádio Nacional. Pois é, André, o Galo ficou com aquele gostinho ali, até achei vendo o jogo que o Galo ia dar aquela bobeada e deixar a classificação passar, mas... acabou que venceu ali nos pênaltis, né? 3-1. O Hulk ainda tomou um cartão amarelo numa das cenas mais engraçadas dessa semana do futebol. Muito engraçado. Mas enfim, domingo se espera muito, principalmente das estreias que serão oficialmente apresentadas, né? O Emerson Royal e o Saúl, né?
Serão apresentados. Não devem jogar.
Não vão jogar. Serão apresentados, Mas eu digo estreia porque vai aparecer no Maraca, né? Pra torcida. Não vão jogar, mas vão lá conhecer o calor da torcida rubro-negra. E o Flamengo vem nessa toada de buscar a primeira posição, né? O Cruzeiro que tá ali ainda diminui a diferença, né? O Cruzeiro tá com 34, o Flamengo com 33, mas o Cruzeiro ainda tem um jogo a mais. E aí o Flamengo vem nessa expectativa de, quem sabe, deixar toda essa confusão extracampo não abalar os resultados, né? O Pedro que tem jogado bem, jogou bem a última partida. E o Felipe Luiz, como falou, disse que espera muito do clube. Eu acho que vai ser um jogo quente, mas o Flamengo jogando em casa, você sabe que é um adversário muito difícil, ainda mais com o apoio da sua torcida, animada com as últimas contratações. Então vai ser um jogo que tem tudo para ter os três pontos ali, o Flamengo em casa.
É, e ontem a gente já trazia a informação do Samuel Lino no Flamengo e também do Emerson Royal. Como disse a Raquel, os dois serão apresentados ao torcedor antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas hoje foi apresentado em entrevista coletiva o meio-campo Saúl Ñíguez, né? O espanhol de 30 anos, estava emprestado ao Sevilha e tinha contrato até o meio do ano que vem com o Atlético de Madrid, conseguiu negociar a rescisão, ficou livre e acertou com o Flamengo. Dentre os assuntos na coletiva, o Saúl falou sobre a chegada no futebol sul-americano.
Sí, sinceramente es un cambio muy grande en el cual quiero intentar adaptar.
É uma mudança muito grande na qual quero tentar me adaptar o mais rápido possível à competição, ao vestiário e ao Rio de Janeiro. É uma cidade que sempre me falaram maravilhas. Vou tentar me adaptar em todos os aspectos. Minha família está aqui há 3 dias e já está sentindo todo o carinho. Vamos tentar aprender português o quanto antes para poder nos comunicar da melhor maneira possível. É um objetivo para mim e para minha família. Sair da Europa não é fácil. Quando uma equipe como o Flamengo te chama, só é possível dizer sim. É um clube gigante. Foi uma decisão relativamente fácil e muito pensada com a minha família.
É fácil e muito pensada com a minha família, na verdade.
Saúl Ñíguez também falou sobre o técnico Felipe Luiz. Os dois atuaram juntos no Atlético de Madrid por 4 temporadas.
É uma situação rara, não? Afinal, tenho uma relação com o Felipe muito boa.
É uma situação rara. Tenho uma relação muito boa com o Felipe, muito além de treino e jogo. Quando estávamos no Atlético de Madrid, ele sempre estava sentado ao meu lado. No fim, se dá conta que o Felipe jogador já era treinador, porque tem as ideias muito claras. Era muito parecido com as conversas de hoje, o que tem transmitido, a vontade de ganhar, a forma de jogar. É similar a quando jogava, o que queria fazer no campo. Temos as ideias muito claras. Ter uma pessoa como o Felipe vai me ajudar a ter um melhor rendimento e assim eu também vou poder ajudar a equipe em tudo.
Creio que, afinal, ter uma pessoa como o Felipe pues, me vai ajudar muito a sacar meu máximo rendimento e poder ajudar a equipe em...
É um jogador muito talentoso, o Saúl, mas já tem alguns bons anos que ele não consegue o mesmo rendimento da sua melhor fase, hein, Raquel?
Pois é, mas é normal, né? O jogador não começa, não vai muito bem na Europa e acaba vindo para os clubes brasileiros. Vamos ver se ele reencontra, né, a sua alegria, o seu bom futebol como meio-campista, como a bola que ele já jogou, né, algumas temporadas atrás. Quem sabe nesse time do Flamengo aí ele aproveita, né? Flamengo que, aliás, está fazendo contratações importante pro elenco, mas também algumas problemáticas nas vídeos, tudo aquele problema que a gente teve aí do Runco, De La Cruz, enfim. Vamos aguardar aí, a torcida rubro-negra espera sempre com muito carinho, muita atenção nesses jogadores que chegam agora para compor o elenco rubro-negro.
São 6:09 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Mais uma vez a seleção feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Depois de passar pela Alemanha nas quartas de final com uma vitória por 3-0, que não acontece há muito tempo, o Brasil jogará a semifinal contra o Japão, uma equipe que defende muito e trabalha bastante a bola. Será preciso muita paciência e concentração. A equipe brasileira evoluiu bastante durante a competição e tem defendido bem com um bloqueio efetivo. A partida será neste sábado às 15 horas. Mais cedo, às 11 horas, a Itália enfrenta a Polônia. O Brasil passando corre o risco de pegar na final a Itália, a única seleção que não conseguiu vencer. A disputa de terceiro lugar será no domingo, às 11 horas, e a final, às 15 horas. Nas disputas olímpicas, tudo acontece de forma muito antecipada. O Catar, por exemplo, anunciou a sua candidatura para realizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036. Diferente do que normalmente acontece, não é a cidade de Doha que pleiteia a candidatura, e sim o país. Os demais candidatos são Santiago do Chile, Ahmedabad, na Índia, Istambul, Turquia e Nusantara, na Indonésia. O grande trunfo do Catar é que 95% das possíveis instalações já estão prontas. Até o momento, o Comitê Olímpico Internacional não definiu a data para a escolha da sede.
E o repórter Maurício Costa volta aqui no Momento Estádio, né, com as últimas informações dos Jogos Mundiais Universitários. Teve mais medalha do time Brasil. Muito boa noite, Maurício.
Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. E aí, tudo bem? Beleza com vocês? Aqui está tudo bem em Essen. É fim do dia, fim das competições em Essen e Messe Essen, com uma medalha de prata para o Brasil no judô. A Beatriz Freitas foi medalha de prata na categoria até 78 quilos. Ela perdeu para a alemã Anna Oleck, que é vice-campeã mundial, e falou com a gente depois na saída, e falando sobre essa medalha de prata. Vamos ouvi-la.
Ai, foi um dia muito legal, muito eletrizante. Eu fiz boas lutas hoje. Senti que eu fui evoluindo durante a competição. Essa final eu tinha um pouquinho mais para mostrar, um pouquinho mais para desempenhar, mas tô feliz com a minha participação e amanhã tem o por equipes, tem mais.
Tem mais, tem por equipes. E você pegou uma vice-campeã mundial na casa dela, não era uma luta fácil realmente.
Sim, ia ser duro, ia ser contra a torcida, contra ela. Mas tinha um pouquinho mais, sabe?
Mas quem sabe esse pouquinho mais vem amanhã, né? Vem no por equipes. Mas o que você tá achando, para explicar pra gente como é que é uma atleta que é estudante ao mesmo tempo, uma universitária, vem aqui, passa por isso? É diferente, realmente? É uma competição diferente do que você tá acostumada?
Sim, é diferente. É uns jogos, né? É um clima diferente, vários atletas, vários esportes. É muito legal e é difícil conciliar os estudos, conciliar o esporte, alto rendimento principalmente, mas vai indo e sempre dá certo. Tem ajuda ali da faculdade, todo mundo está disposto a ajudar para eu conseguir chegar aqui e desempenhar da melhor forma.
Eu gostei de você, é que você está inquieta. É, eu tô achando que você amanhã vai vir para valer, hein?
Ai, quero mais.
Quem também se apresentou hoje foi Diogo Soares, atleta de Piracicaba, ele que disputou a final geral individual na ginástica artística. Ele já tinha sido finalista olímpico lá em Paris e dessa vez ele terminou em quinto lugar. Saiu um pouco chateado, mas ao mesmo tempo feliz. É estranho, né? Uma sensação estranha. Vamos deixar ele explicar então para você ver como é que o Diogo Soares se sentiu aqui na Alemanha.
É, na verdade eu acho que a competição de quem faz individual geral era meio violenta, né? Porque a gente tem que passar por 6 aparelhos e cada um é uma emoção diferente, é um medo diferente, é uma ansiedade diferente. Então, eu tô muito feliz pela minha competição, acho que foi uma das minhas melhores competições da vida, até o solo. Acho que eu passei por 5 aparelhos muito bem, tranquilo com a cabeça, sabe? Fisicamente bem. E a gente viu que eu tinha a possibilidade de pegar um terceiro lugar ali. Infelizmente, no solo, aconteceu que normalmente a gente se prepara pra acontecer em alguma hora, assim, sabe? Porque você tá fazendo 6 aparelhos, você tem que fazer os 6 bons. E às vezes um ali não sai como a gente quer e acaba tirando a gente da colocação que a gente quer. Mas acho que o quinto lugar foi um grande resultado pra mim, particularmente. Eu me classifiquei em 12º, tentei melhorar minha pontuação, tentei competir muito melhor e acho que foi isso que aconteceu, sabe?
E não é... O campeão mundial, o campeão olímpico, caiu no último aparelho, que ele é fortíssimo, como você também é fortíssimo no solo, né? O esporte, ele, você tá ciente que isso pode acontecer.
Exatamente. A gente sabe, foi como eu falei, a gente sabe que uma hora pode acontecer isso e a gente até se prepara psicologicamente para isso. Só que quando você tá dentro da competição, você quer que tudo seja perfeito. Mesmo a gente tendo um esporte que a perfeição teoricamente não existe, né? Não existe a perfeição dentro da ginástica. Você tá perfeito, você melhora o exercício, faz o mais difícil. Então a gente quer essa perfeição, quer acertar tudo da melhor forma possível. Mas o que eu sinto é uma sensação de mista, assim, de felicidade com tristeza, com orgulho, com, sabe? Então, queria esse terceiro lugar, eu queria muito esse terceiro lugar. Mas acho que não foi dessa vez. Vou me preparar para, com certeza, quando tiver outra oportunidade, eu vou estar muito melhor e talvez Eu gosto de usar talvez a derrota como aprendizado. Acho que a gente aprende muito com isso. Quando eu voltar para casa e lembrar que faltou muito pouquinho, acho que vai servir de energia para eu conseguir treinar e arrebentar no futuro.
Volta a Piracicaba, tem 2 anos para a próxima universidade na Coreia do Sul e tem também o ciclo de Los Angeles, claro.
Sim, então, tem vários campeonatos antes disso, mas daqui 2 anos também tem outro campeonato desse daqui, eu pretendo participar. Pretendo chegar aqui melhor, muito mais preparado, né? Tem o ciclo olímpico também, como você disse, mundiais e a própria Olimpíada em Los Angeles, 28. E é trabalhar, voltar para casa trabalhar. Acho que independente do resultado, se a gente tivesse pego terceiro lugar, primeiro, quinto, décimo, acho que o final é o mesmo, voltar para casa e trabalhar cada vez mais para melhorar as nossas séries, melhorar as nossas pontuações e, consequentemente, nossos resultados, né?
É isso aí, galera. Lembrando que amanhã tem final do basquete masculino entre Brasil e Estados Unidos, às 8 horas da noite aqui da Alemanha, 3 horas da tarde aí do Brasil. Tem a disputa também de equipes no judô, além do atletismo. Domingo, tudo acaba e a gente volta para o Brasil. Valeu!
Valeu, Maurício Costa, bom resto de cobertura aí na Alemanha. Bom, voltando a falar de futebol, o lateral direito Mike está prestes a trocar o Palmeiras pelo Santos, um rival no próprio estado. Nessa sexta-feira, o jogador e seu staff alinharam a rescisão do contrato com o Verdão, que se encerraria em dezembro, para acertar com o clube alvinegro. Ainda restam termos burocráticos para que a negociação seja oficializada, mas as partes já estão acertadas. Mike tinha contrato apenas até dezembro com o Palmeiras e recebeu oferta de um vínculo até o fim de 2027 no Santos, com a possibilidade de renovação por mais um ano. E aí, Raquel, o Mike ainda tem lenha para quem?
Pois é, né? Ele fez uma excelente temporada 2023, não vem sendo muito utilizado aí pelo técnico Abel Ferreira, né? Que geralmente opta pelo Gly, mas eu acho que ele é um jogador que, assim, passou por alguns problemas, acho que ele ainda pode encontrar seu bom futebol, né? Não sei se o Santos seria realmente a melhor opção hoje, talvez pudesse ir para outro lugar. O Grêmio, se não me engano, também estava interessado, mas enfim, foi uma opção dele e do staff dele. Vamos aguardar, porque eu torço muito, eu gostava do estilo de futebol do Mike, ele sempre muito rápido, muito agressivo, muito vertical. Vamos ver agora se ele vai se dar bem no Santos.
São 6h17.
Copa Delas.
Já classificado para as semifinais da Copa América Feminina, o Brasil encara a Colômbia daqui a pouquinho, a partir das 9 da noite, no estádio Banco Guayaquil. Um empate é suficiente para garantir a primeira posição do Grupo B. O técnico Arthur Elias projetou a partida contra as colombianas e fez uma avaliação dessa primeira fase da competição.
Coletivamente, acho que a gente se encontrou melhor no último jogo. Equipe com um pouco mais de sincronia, né? Com menos erros de passe, mas conectada em todas as fases. É algo natural, mas claro que há uma cobrança para que a gente siga evoluindo e cada vez mais rápido. É um jogo onde a gente já está classificado, a Colômbia também. Praticamente, né? Depende só se tirar um saldo muito grande. Eu vou avaliar como a Colômbia vai se comportar, mas a gente tem um plano de jogo para vencer a partida, para também seguir aumentando essa conexão da equipe e principalmente outras jogadoras que ainda não tiveram uma minutagem tão alta poderem encerrar a primeira fase com o grupo todo com um ritmo forte de jogo. E aí sim, para a semifinal e para a final, a tendência é a gente ter uma repetição um pouco maior, né, de atletas.
Tá aí, portanto, Arthur Elias. Aí, Raquel, expectativa para o jogo de hoje, que é, sem dúvida, o jogo mais difícil do Brasil na competição, né?
Sem dúvida, né, André? Inclusive, pode ser também a final da Copa, né? Já que tem sido, né, as últimas finais dessas últimas edições, né? A Colômbia foi vice-campeã nas 3 últimas competições, nas 2 últimas, né, competições da Copa América, e são as 2 seleções mais fortes. Sem dúvida, o Arthur Elias vai ter o seu jogo mais difícil. Eu gostaria, a gente estava até falando em off, mas eu gostaria muito que ele repetisse a escalação que foi feita no jogo passado contra o Paraguai, que eu acho que o Brasil encaixou muito bem, mas como ele mesmo falou na entrevista, ele quer dar minutagem para outras jogadoras. Eu acho que ele vai entrar com força total e, dependendo do andamento do resultado, ele vai fazer algumas modificações ali para ver como é que o Brasil vai se comportar, porque ele quer, já tá classificado, mas eu acho que ele quer garantir mesmo ali aquele primeiro lugar do grupo, até para dar uma moral para as meninas, né, André?
Com certeza, é um jogo, um grande teste aí, até visando a semifinal e a decisão, né?
Sem dúvida alguma, sem dúvida. E aí a gente vai ter que aguardar, porque se o Brasil passa em primeiro, ele já joga agora na terça-feira contra o Uruguai. Se passar em segundo, aí pega a Argentina na quarta-feira.
Tá certo, Raquel. Bom, e a Copa Sul-Americana já chega numa fase decisiva de mata-mata. Ontem se encerraram os playoffs e só temos dois brasileiros na competição para a disputa das oitavas de final. Só o Fluminense, que já estava classificado, e o Atlético Mineiro, que ontem eliminou o Bucaramanga. Então vamos aos confrontos. Alianza Lima e Universidade... Alianza Lima do Peru, né? E Universidade Católica do Equador. Universidade de Chile e Independiente da Argentina. Central Córdoba e Lanús, jogo entre dois argentinos. América de Cali da Colômbia e Fluminense. Bolívar da Bolívia e Cienciano do Peru. O Atlético Mineiro encarando o Godoy Cruz da Argentina. O Independiente del Valle, que eliminou o Vasco. Clube do Equador encarando o outro, Clube do Equador, o Mushuc Runa, e o Once Caldas da Colômbia pegando o Huracán da Argentina. São os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar de Botafogo e Corinthians, já que domingo tem esse grande jogo. Aliás, é amanhã esse jogaço de bola. E falando de Botafogo, o volante Danilo foi... É domingo mesmo, né? O volante Danilo foi apresentado hoje à tarde no estádio Nilton Santos. O jogador foi adquirido por 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais, junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Se tornou a contratação mais cara da história do Glorioso. Em tese, o Danilo chega para a vaga do Gregory, que foi negociado com o futebol do Oriente Médio. No entanto, o novo reforço do Fogão fala sobre as características dele, que são diferentes do Gregory.
É característica diferente, eu e o Gregory, né? Ele já é mais marcador, eu marco, mas ele é mais aquele primeiro volante, eu consigo fazer ainda o primeiro ali que ele faz, mas também o segundo e de 10. Só que, não, eu vou dar o meu melhor no dia a dia, no treino. O Gregory é o pitbull nato ali e vai ser difícil. Tomar esse posto dele aqui no Botafogo pelo que ele fez, principalmente nos títulos que ganhou, mas espero que eu chegue, dê o meu melhor e possa também ajudar igual ele ajudou o Botafogo.
Danilo também explicou a escolha pelo Alvinegro. O volante relatou que pretende fazer história no clube.
A princípio eu e o staff não ia voltar, né, pro Brasil ainda. Pela idade, e claro que futebol é uma caixinha de surpresa, então tudo mudou depois da lesão, né? E aí acabou que o staff, eu falei pra eles só pra eles falarem comigo o que tivesse certo, e o certo era o Botafogo, né? E aí eu falei pra ele que sim, aceitaria esse desafio de vir pro Botafogo, de não chegar aqui já, que muita gente tá falando que é chegar, ele vai chegar e vai querer só jogar e querer ir embora e tal. Não, eu quero chegar, quero fazer história aqui no Botafogo aqui. E isso, com a ligação do professor, me ajudou bastante, ainda que eu já tava empolgado de vir pro Botafogo, isso me ajudou bastante, mas quem a gente conversou fica entre a gente mesmo, tá bom?
Tá aí, portanto, o Danilo. Raquel, antes da gente falar de Botafogo e Corinthians, fala do Danilo um pouquinho, esse novo reforço que chega aí pro Glorioso.
Pois é, né? O Danilo é um meio de campo, né? Tem como principal característica, um jogo mais ofensivo. É um jogador que tem bons passes. É aquele meia que gosta de subir, volante de marcação clássico. Não é tão parecido com o Gregory. O Gregory já era aquele jogador que dava mais ali o ritmo pro meio de campo do Botafogo. Também subia um pouco para poder ajudar no setor ofensivo. O Danilo já tem uma característica bem mais ofensiva que o Gregor. É um jogador que vai cair bem nesse sistema do Botafogo, né? Que é um clube mais vertical, que sempre tá propondo ali mais o ataque. Então, para essa saída do Gregor, o Danilo, para mim, é uma boa opção, né? No Nottingham Forest, ele não foi tão utilizado, né? Ele até fez algumas boas partidas, utilizado durante boa parte da temporada. Então, ele chega aí ao Botafogo querendo mostrar o futebol também, né? Eu acho, como eu já falei, que jogando ali, principalmente aproveitando o Barbosa na marcação, ele consegue fazer ali muito bem aquela transição e, quem sabe, ser uma reposição de peso para a equipe do Botafogo, que deu adeus aí ao Gregory.
Bom, agora falando do jogo, né? 6:30 amanhã mesmo, tá, gente? 17ª rodada do Brasileirão. Nesse sábado, Botafogo e Corinthians no Nilton. E o Timão hoje anunciou a renovação do atacante Yuri Alberto até julho de 2030. Vínculo longo, 5 anos. O jogador comemorou muito esse momento na sua carreira.
Momento muito especial, não só para mim, para toda a minha família e creio que para a torcida também. O Corinthians foi o lugar que me abriu a porta e em todos os momentos a gente sempre esteve junto, até nos momentos mais difíceis. Ninguém me abandonou, ninguém aqui dentro do clube, todos os meus companheiros também, então essa é a hora de eu fazer a minha parte. Então estou muito feliz de estar renovando agora até 2030. Tem muito tempo até lá e creio que eu possa, junto dos meus companheiros, trazer muita alegria para essa torcida que merece demais. Eu amo. Eu amo demais esse clube. Estou muito feliz, e a gente vai ser muito feliz juntos.
O Corinthians que relacionou o Yuri Alberto para o jogo de amanhã, ele deve ficar no banco, mas volta mesmo como titular nas oitavas de final da Copa do Brasil, no clássico contra o Palmeiras. E Yuri Alberto fala sobre a semana especial do Timão.
Pô, uma semana especial para mim, né? A renovação, o meu retorno também. Muito grato aos médicos, a todos os fisioterapeutas que me ajudaram nesse processo de recuperação, né? Para que essa volta fosse possível. Então a gente está muito focado, muito concentrado para que no jogo de amanhã eu possa ir muito bem e poder ajudar meus companheiros com gol, assistências, entregando ao máximo dentro de campo.
Bom, o Corinthians não terá o Garro e o Martínez, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o Ranieri volta ao meio-campo depois de cumprir suspensão no empate em 0-0 com o Cruzeiro. Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, João Pedro Choca e Fabrício Anrileri. Meio-campo com Ranieri, Charles Carrijo e Breno Bidon. E no ataque, Thales Magno e Romero. Pela escalação, né, o Corinthians já priorizando, inclusive, a Copa do Brasil. É um time que o Botafogo tem totais condições de vencer, hein, Raquel?
Pois é, e torcer para ganhar até, quem sabe, por um placar até um pouco mais elástico, né? O Corinthians que não vem fazendo aí uma boa fase, tem sérios problemas também extra-campo. Dorival tá com um cargo ali a perigo, né? Provavelmente deve escalar um time misto e o Botafogo tá querendo mostrar serviço, né? Tá querendo crescer no campeonato, então tá jogando em casa com o apoio da torcida. Então acho que o Botafogo pode sim fazer uma bela partida, vencer o Corinthians dentro de casa e deixar sua torcida mais feliz. Até porque, como já falou, né? A expectativa do Corinthians pro jogo da semana mais importante é, sem dúvida alguma, a Copa do Brasil contra o Palmeiras.
A Copa do Brasil, que é a forma mais rápida de você conquistar um título e chegar a Libertadores da América. Além de Botafogo e Corinthians, nesse sábado às 18h30 da noite, tem outras três partidas no mesmo horário. Tem o surpreendente Mirassol encarando o Vitória, que luta na parte baixa da tabela. Tem o Fortaleza, que também está lá embaixo, pegando o Bragantino, que deu uma vacilada aí no jogo com o Flamengo, Fortaleza e Bragantino. E também às 18h30 da noite tem Sport Recife e Santos. O Sport querendo vencer a primeira no Campeonato Brasileiro. Melhorou até o seu rendimento, buscou um empate no finalzinho contra o Vitória. Contra o Botafogo perdeu no último minuto, mas precisa vencer se quiser ainda sonhar com qualquer possibilidade matemática de ficar na Série A do Brasileiro. Sport e Santos, portanto, também às 18h30. 21h tem Palmeiras e Grêmio neste sábado. Os jogos de domingo, às 16h. De duas partidas, tem São Paulo e Fluminense. Fluminense que vem de três derrotas seguidas, voltou da Copa do Mundo de Clubes e sequer pontuou depois disso, contra um São Paulo que vem melhorando o seu rendimento. Ontem bateu o Juventude pelo placar de 1-0. Também às 16h tem Cruzeiro e Ceará, o Cruzeiro querendo retomar a liderança do Brasileirão. 18h30, Internacional e Vasco. Inter numa crescente no campeonato, encarando o Vasco, que precisa e precisa muito pontuar, sob pena de entrar, de repente, nessa rodada na zona de rebaixamento. E Bahia e Juventude também às 18h30. E no domingo, às 20h30 da noite, tem o Clássico Brasileiro, transmitido pela Nacional a partir das 20h. Tem Flamengo e Atlético Mineiro, com a Luciana Zogaib, com a Raquel Mota, com a Brenda Balbi, com o Luiz Ferreira, com o timaço da mais querida da Rádio Sem Fronteiras. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Forte abraço, André, excelente final de semana, até a próxima.
Pra todo mundo, fechando no Mundo da Bola, segunda-feira tem mais a partir das 18h. Um abraço, galera. Tchau.